Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020. Para todos, um bom domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Ouvem-nos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique ouvem-nos em Maputo em FM com a ZFM, em Nampula e a Rádio Encontro. Em Quelimane é a nova Rádio Paz e em Pemba é a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Buba é a Rádio Papagaio, em Bissau é a Rádio Pidjiguiti e a Capital FM. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de canais de comunicação, canais de veiculação e estratégias de comunicação, isto em tempos de pandemia. Na segunda meia hora teremos saúde com a doutora Graça Massinha e depois temos aqui o canto do ouvinte. Mas antes, vamos saber o que se passa hoje no mundo, são as notícias.
As autoridades de Cabo Verde prenderam um empresário ligado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e procurado nos Estados Unidos, confirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Alex Saab, um colombiano que usa também passaporte da Venezuela, foi preso quando o viajão em que seguia a caminho do Irão fez escala em Cabo Verde para reabastecimento. Saab foi preso por estar numa lista vermelha de procurados da Interpol. A agência de notícias Reuters disse que Saab tinha um contrato com o governo de Nicolás Maduro para obter fornecimentos para o programa de subsídio alimentar do governo. O empresário tinha sido acusado o ano passado pelas autoridades americanas de lavagem de dinheiro e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e o próprio Saab através da sobrefaturação e do uso de sistema cambial controlado pelo governo. Mais pormenores estão na nossa página na internet www.voaportugues.com. Um reservista da polícia e dois atacantes armados foram mortos num tiroteio no nordeste do Quênia, perto da fronteira com a Somália, disse uma fonte dos serviços de segurança quenianos. Uma criança foi ferida no tiroteio que se iniciou quando os atacantes estavam a tentar destruir um poste de telecomunicações na área. Não foram dados outros pormenores, mas forças do movimento islamita Somália Al-Shabaab têm levado a cabo ataques no Quênia. Dois soldados das Forças de Paz das Nações Unidas no Mali foram mortos num ataque no norte do país. Uma declaração da missão da ONU no país, a MINUSMA, disse que uma coluna logística da missão da ONU viajava entre as cidades de Tessalit e Gao quando foi atacada no sábado à noite por aquilo que chamou de indivíduos armados não identificados que mataram os dois soldados. A missão da ONU no Mali tem cerca de 13 mil soldados de diversos países. Manifestantes incendiaram um restaurante na cidade americana de Atlanta depois de um agente da polícia ter morto a tiro um negro quando o tentavam prender. A vítima terá resistido quando os agentes o tentaram prender por embriaguez ao volante, tendo-se apoderado de um taser de um dos agentes que depois disparou. O agente foi demitido, a chefe da polícia da cidade apresentou a sua demissão. 36 pessoas foram presas durante os distúrbios. O Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha como o país com o segundo maior número de mortes causadas pela Covid-19. O número de mortes da doença no Brasil ascende agora a 42.720. Os Estados Unidos são o país com o maior número de vítimas mortais, com um total de 115.436. Na China, entretanto, as autoridades encerraram o mercado depois de terem sido detectados 36 casos, cuja origem foi nesse mercado na capital, Beijing. O mercado de peixe e legumes foi encerrado e os bairros à sua volta isolados. Foram, por outro lado, detectados dois casos em Liaoning, em pessoas que estiveram em contacto com pessoas infectadas em Beijing. Cabo Verde registrou hoje mais 24 casos de infecção do coronavírus, dos quais 15 na Ilha de Santiago e 9 na Ilha do Sol, com um total acumulado a subir para 750 e 6 óbitos. A Guiné-Bissau tem 1.460 casos e 15 mortos. Cabo Verde, 750 casos e 6 mortos. São Tomé e Príncipe, 659 casos e 12 mortos. Moçambique registrou mais uma morte e 39 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 583 doentes e 3 mortos. Angola tem 138 infectados e 6 mortos.
Em Angola, a necessidade de comunicar com a população e a imprensa durante este tempo excepcional da pandemia pode ter manifestado a necessidade de se definirem estratégias de comunicação para a mobilização social. Este é o tema da reportagem com Kim Chaliongo.
A evolução da pandemia Covid-19 pelo mundo e em Angola em particular, sobretudo nas últimas semanas, exige do governo a tomada de medidas mais assertivas para conter a cadeia de contágio. São mais de 100 casos diagnosticados em todo o país, com um saldo de 6 mortos, mais de 60 recuperados e mais de meia centena ativos. Dados que começam a se tornar preocupantes a julgar pelos cenários de contaminações locais que propiciam espaços para especulações sobre a existência de casos comunitários, um assunto ainda não admitido nem confirmado pelas autoridades. O combate contra a pandemia, segundo especialistas, deve ser travado a todos os níveis e a comunicação estratégica deve ser uma das ferramentas da linha da frente. É sobretudo neste quesito particular que o jornalista e CEO do portal Marimba Seluto, Fernando Galenga, critica a dispersão de informação e a falta de uma estrutura organizativa de gestão, da comunicação e da informação sobre a pandemia em Angola.
A comunicação da comissão multissetorial é caótica. Primeiro, recentemente eu publiquei um artigo no meu YouTube e divulguei nas demais redes sociais que nós já alertávamos o facto de haver necessidade de ter um entrosamento na comunicação. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho visto a comunicação da comissão multissetorial completamente desorientada e dispersa. Por quê? Porque não temos visto uma comunicação de crise devidamente evidenciada. O que temos visto é que a comunicação que tem sido passada, ela não está uniformizada. E é preciso haver uniformização na informação, pois a uniformização permite todo mundo compreender em que direção a comunicação vai e em que fator nós podemos alcançar essa comunicação. Eu lhe dou um exemplo claro. Não tem site de informação para toda a informação que é publicada nas conferências de imprensa. Por exemplo, o governo usa, ou o governo, ou o Ministério da Saúde, usa a conferência de imprensa única e exclusivamente como método de prestação de conta ou de atualização durante a crise. Está completamente errado. É necessário que o governo crie estruturas estratégicas do ponto de vista da comunicação para melhorar o desempenho do seu trabalho, porque o que temos visto, e temos visto isso de forma muito triste, é que para eu me atualizar de como o processo da Covid está a decorrer, eu tenho que necessariamente ir ao Facebook, por exemplo, do centro de imprensa. Isto é errado, tem outro problema, tem vídeos a girarem nos WhatsApp, nas redes sociais, dispersos também, não tem uma codificação.
Desde março, que foram registados os primeiros casos importados de Covid-19, a Comissão Multissetorial para o Combate contra a Pandemia assumiu como principal estratégia a mobilização de fazedores de opinião em prol da causa e a realização de conferências de imprensa. É uma comunicação caótica, é assim que Fernando Galenga considera o modelo de gestão da informação adotado pelas autoridades angolanas em relação ao combate à Covid-19. O também especialista em treino de mídia para gerar autoridade entende que seja um erro crasso usar única e exclusivamente as conferências de imprensa como canal de divulgação de informações sobre o vírus mortífero.
A Covid-19 é uma crise da escala global. Em termos de classificação de crise, nós podemos enquadrar justamente na escala número 5, onde encontramos as crises de escalão planetária, que há um tempo a esta parte a literatura não conhecia, pois se enquadravam somente as guerras mundiais e a intoxicação e outros elementos. Hoje, com a aparição da Covid-19, já se podem enquadrar as doenças também na escala planetária. E normalmente, quando existem, os países, neste caso, são obrigados a criar estruturas para dar resposta a esta situação. E Angola criou a Comissão Interministerial que tem vindo a dar resposta à crise da Covid-19. No entanto, a Comissão deu passos significativos neste sentido ao criar o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, onde são feitas as atualizações periódicas em relação à situação epidemiológica. Também criou, digamos assim, algumas atividades no âmbito das relações públicas para aproximar os intervenientes, no que se consignou, portanto, a mobilização das figuras públicas, a entidades religiosas e tantas outras instituições que têm vindo a dar rosto e apoio à pandemia em si, em termos de estratégia.
A realização de conferências de imprensa sobre a pandemia é um passo significativo do ponto de vista da comunicação, para além da mobilização de figuras públicas que dão voz e rosto nos meios de comunicação social públicos para ajudar o governo na mobilização social sobre as medidas de segurança e de combate contra o coronavírus. André Sib, presidente da Associação dos Comunicólogos Angolanos, dá nota positiva a esta iniciativa que facilita o acesso à informação.
A Covid-19 é uma crise da escala global. Em termos de classificação de crise, nós podemos enquadrar justamente na escala número 5, onde encontramos as crises de escalão planetária, que há um tempo a esta parte a literatura não conhecia, pois se enquadravam somente as guerras mundiais e a intoxicação e outros elementos. Hoje, com a aparição da Covid-19, já se podem enquadrar as doenças também na escala planetária. E normalmente, quando existem, os países, neste caso, são obrigados a criar estruturas para dar resposta a esta situação. E Angola criou a Comissão Interministerial que tem vindo a dar resposta à crise da Covid-19. No entanto, a Comissão deu passos significativos neste sentido ao criar o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, onde são feitas as atualizações periódicas em relação à situação epidemiológica. Também criou, digamos assim, algumas atividades no âmbito das relações públicas para aproximar os intervenientes, no que se consignou, portanto, a mobilização das figuras públicas, a entidades religiosas e tantas outras instituições que têm vindo a dar rosto e apoio à pandemia em si, em termos de estratégia.
A aposta na comunicação digital deve ser uma prioridade, diz o jornalista e secretário executivo da Associação Científica de Angola e secretário executivo, que manifesta, por outro lado, preocupação sobre a campanha de comunicação estratégica de combate ao Covid-19, feita sem os devidos canais de informação oficial.
Por exemplo, no Brasil e em Portugal existem os sites institucionais. Como é que eles são? Os domínios são www.covid.saude.pt, significa que é de Portugal. E quando vai .br é do Brasil. Esses sites permitem cada estado organizar toda a comunicação direcionada para lá. Hoje o mundo é o mundo digital, é preciso compreender isso. Deixem de focar muito na comunicação voltada ao tradicional. O tradicional deve ser apenas um impulso para atingirmos o digital, porque é por ali onde conseguimos informar com mais força e com mais capacidade tudo o que se passa a nível nacional e internacional. Imagine uma organização não governamental internacional que queira, por exemplo, divulgar informações trabalhos que estão a decorrer em Angola. Queiram divulgar dados atualizados sobre Angola. Lamentavelmente, o Google é que está a trabalhar na atualização dos dados em Angola e do mundo. E Angola acaba por beneficiar. E outras informações, como por exemplo os PDF sobre os estados de emergência, as documentações, as informações, os materiais de divulgações, as perguntas frequentes e as respostas, dispositivos de saúde pública, tudo isso o governo não coloca à disposição, porque a dispersão de informação ajuda na manutenção do poder. Ou seja, para eu ter um povo desinformado, eu tenho que dispersar a informação toda, assim eles ficam na confusão, ninguém sabe o que é, e acabamos por ganhar credibilidade simplesmente e unicamente no governo do partido que está a dirigir. Nós não precisamos trabalhar simplesmente com o governo, assim, dessa forma evidente, que a cara da ministra, que é porta-voz, é que tem que necessariamente comunicar. Não.
Durante o estado de emergência decretado pela primeira vez em março, as autoridades angolanas registaram um elevado índice de desobediência e incumprimento das medidas de biossegurança. Um cenário que se vem repetindo no estado de calamidade pública decretado do final de maio. A Associação dos Comunicólogos Angolanos entende que faltam estudos periódicos sobre diversas matérias relacionadas ao comportamento da população, a desobediência das medidas de segurança e as técnicas de comunicação para a mobilização social. André Sibe, jornalista e docente universitário, aponta falhas no plano de comunicação concebido para promover as ações de segurança na luta contra a pandemia. Na sequência, critica a ausência de treinamento sobre comunicação por parte de algumas figuras do Estado que dão o rosto à comissão multissetorial.
No entanto, estamos a notar ausências de estudos periódicos, ausência de uma, portanto, a contratação de um grupo de especialistas que podem divulgar periodicamente estudos em relação ao comportamento da população, em relação ao estado de cumprimento ou desobediência às próprias medidas em si e trazer as razões desta obediência ou desobediência. E também estamos a notar uma ausência em termos de preparação das figuras que dão rosto, digamos assim, à própria situação em si. Razão pela qual vamos, de tempo em tempo, assistindo a algumas convulsões que resultam praticamente da ausência deste treinamento. Mas há uma falsa ideia segundo a qual o facto das pessoas saberem falar o português e serem formadas, terem o nível que têm e ocupar as funções que ocupam, já não podem sentar para aprender mais alguma coisa, o que não é correto. Eu acho que, independentemente do nosso grau de formação, independentemente do cargo, da função que nós ocupamos, é importante ouvir sempre a voz de um especialista para esta ou aquela matéria, porque cada um de nós tem a sua área de formação e no setor da comunicação é importante sim que os intervenientes tenham aulas de treinamento de mídia para saberem como lidar com este tipo de situações. Porque não se trata apenas de uma relação entre o entrevistado e o jornalista, mas temos de ter em atenção que temos milhões do outro lado do ecrã que acompanham atentamente aquilo que nós estamos a passar para a opinião pública. Mais do que o jornalista atirar-se ao entrevistado, ou vice-versa, o entrevistado atirar-se ao jornalista, é importante que, de facto, se faça um trabalho, um serviço de utilidade pública à medida daquilo que são os desafios. Razão pela qual queremos aqui apelar à necessidade de se introduzir pessoas formadas em comunicação nesta matéria, para, de tempo em tempo, interagirem com as pessoas que vão dando rosto em relação a esta pandemia, de formas a evitar discursos musculados, tal como temos vindo a assistir a algumas comunicações que nos são transmitidas sempre que possível.
No primeiro balanço dos 15 dias do estado de emergência em abril último, o ministro do Interior da República de Angola, Eugênio Laborinho, usando uma linguagem musculada, afirmou que a polícia não está na rua para dar rebuçados, mas para garantir a ordem e a tranquilidade. Uma mensagem interpretada como sendo a autorização para a corporação usar a força na mobilização da população para observância das normas emanadas do decreto presidencial sobre o estado de emergência. Em consequência, o país registrou a morte de 5 cidadãos civis, crimes cometidos por agentes da ordem pública. A Associação dos Comunicólogos Angolanos condena o recurso a uma comunicação grosseira no processo de mobilização social da população.
Aquilo que são as comunicações diárias para a atualização da questão, para a atualização dos dados sobre a Covid-19. E nos primeiros dias, em relação a esta atualização periódica, adotou-se o modelo de trazer algumas figuras, no sentido de trazer algumas figuras para prestarem declarações em relação às suas áreas de atuação, pois são transversais para o combate à Covid-19. E tivemos os pronunciamentos do Sr. Ministro do Interior que geraram polémica a nível da opinião pública. São pronunciamentos que geraram um desconforto muito grande para a opinião pública. Eu acho que a partir deste sinal deveria já se criar condições para esta interação necessária, porque não fica bem quando a nossa comunicação não é aquela que de facto abona. E o último episódio em relação à Ministra da Saúde, quanto à jornalista Maria Teixeira, de facto foi uma situação muito desconfortável para aquilo que é a realidade. No entanto, ainda assim, nós queremos uma vez mais reforçar a necessidade desta interação para permitir efetivamente que venha a ser uma situação, uma comunicação eficiente. Se a comunicação, o pronunciamento, a pergunta que foi colocada pela jornalista, se foi uma pergunta incômoda, a razão pela qual pronunciou-se desta forma, o que se pode dizer em relação ao primeiro pronunciamento do seu ministro do Interior, por exemplo? Faltou de uma preparação antes de ir para o espaço público, onde regularmente se faz esta atualização periódica. E os jornalistas normalmente são interpelados dia a dia para levarem as preocupações dos cidadãos na haste pública. E cabe a cada um de nós, enquanto jornalista, além daquilo que são as preocupações que às vezes nos são colocadas pelos cidadãos no dia a dia, temos de ter a preocupação de prepararmos a nossa pauta a partir da redação.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Kim Chalyongo.
Obrigada. Hoje é domingo, 14 de junho de 2020, e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Vamos ficar, entretanto, com música. Vamos ouvir Edgar Domingos, Nós Dois, com a participação de Croa.
Fora do adoras. Com conversas que adoras. Me fazes lembrar de momentos, mas é pelo Nintendo porque tu namoras. Vê bem, o que realmente queres? Ninguém namora para sofrer. Não deixa mentir em sentimentos. Ser sincera não te rouba pedaço nem tempo. Ela disse, boy, não, 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 não. O que sinto por ti não tens noção. Às vezes parece que eu perco a razão. Perco a razão. Yeah. Uh-huh. Então baby, yeah. Se tens outro, porquê que tu insistes em ligar pra mim? Respeita, pelo menos fazer o que tem por ti. Já disse que não, não, não vale a pena insistir. Não vale a pena entre nós dois. Nós dois.
Relação na merda, tô namorada, manda mensagem, tu sei da conversa, a fazer confessions, a dizer que já sabias que o nigga não presta. Famous, deixa. Tornei-me o fruto proibido. Beat na turnê, querias proibido. Fui disso, a tua amiga para tu levar para o crib. De repente tenho-te no quarto, até ela despido. Jesus, a nossa santa, eu não controlo o meu sangue. You only live once, em romance, saca a porta do quarto, puxada a funk. Essa face vai acabar night com uma avalanche. Não me vem dentro, de boneco em mim, só acende. Dizes que eu te iludi, tá me ofende. Avisei-te, insististe, agora fé em Deus. Quem de nós quer? Baby, fuck it.
Baby, fuck it. Se tens outro, porquê que tu insistes em ligar pra mim? Respeita, pelo menos eu fico que eu vim por ti. Já disse que não, não, não vale a pena insistir.
Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, procure-nos através de Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Voz da América, emissão vespertina em português, 14 de junho de 2020, é domingo. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, e o nosso número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 14 de junho de 2020, na apresentação na Guedes. A produção é do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiguiti, Capital FM, isto em Bissau. Na cidade de Bafatá, estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. E na cidade de Gabu, ouvimos em FM com Sitchanouco e a Leste FM. Estamos ainda em FM em Moçambique, em Nampula com a Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, em Pemba, Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em Maputo com a ZFM. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Comercial e a Rádio Morbeza, e em São Tomé e Príncipe ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Dentro em pouco, saúde, depois de saúde, com a doutora Graça Matinha. Vamos ter aqui a Dani a conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
As autoridades de Cabo Verde prenderam um empresário ligado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e procurado nos Estados Unidos, confirmou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Alex Saab, um colombiano que usa também passaporte da Venezuela, foi preso quando o viajão em que seguia a caminho do Irão fez escala em Cabo Verde para reabastecimento. Saab foi preso por estar numa lista vermelha de procurados da Interpol. A agência de notícias Reuters disse que Saab tinha um contrato com o governo de Nicolás Maduro para obter fornecimentos para o programa de subsídio alimentar do governo. O empresário tinha sido acusado o ano passado pelas autoridades americanas de lavagem de dinheiro e por alegados contratos fraudulentos elaborados para enriquecer a família de Maduro e o próprio Saab, através da sobrefaturação e do uso de sistema cambial controlado pelo governo. Mais pormenores estão na nossa página na internet www.voaportugues.com. Um reservista da polícia e dois atacantes armados foram mortos num tiroteio no nordeste do Quênia, perto da fronteira com a Somália, disse uma fonte dos serviços de segurança quenianos. Uma criança foi ferida no tiroteio que se iniciou quando os atacantes estavam a tentar destruir um poste de telecomunicações na área. Não foram dados outros pormenores, mas forças do movimento islamita Somalia Al-Shabaab têm levado a cabo ataques no Quênia. Dois soldados das Forças de Paz das Nações Unidas no Mali foram mortos num ataque no norte do país. Uma declaração da missão da ONU no país, a MINUSMA, disse que uma coluna logística da missão da ONU viajava entre as cidades de Tessalit e Gao quando foi atacada no sábado à noite por aquilo que chamou de indivíduos armados não identificados que mataram os dois soldados. A missão da ONU no Mali tem cerca de 13 mil soldados de diversos países. Manifestantes incendiaram um restaurante na cidade americana de Atlanta depois de um agente da polícia ter morto a tiro um negro quando o tentavam prender. A vítima terá resistido quando os agentes o tentaram prender por embriaguez ao volante, tendo-se apoderado de um taser de um dos agentes que depois disparou. O agente foi demitido, a chefe da polícia da cidade apresentou a sua demissão. 36 pessoas foram presas durante os distúrbios. O Brasil ultrapassou a Grã-Bretanha como o país com o segundo maior número de mortes causadas pela Covid-19. O número de mortes da doença no Brasil ascende agora a 42.720. Os Estados Unidos são o país com o maior número de vítimas mortais, com um total de 115.436. Na China, entretanto, as autoridades encerraram o mercado depois de terem sido detectados 36 casos cuja origem foi nesse mercado na capital, Beijing. O mercado de peixe e legumes foi encerrado e os bairros à sua volta isolados. Foram, por outro lado, detectados dois casos em Liaoning, em pessoas que estiveram em contacto com pessoas infectadas em Beijing. Cabo Verde registrou hoje mais 24 casos de infecção do coronavírus, dos quais 15 na Ilha de Santiago e 9 na Ilha do Sol, com um total acumulado a subir para 750 e 6 óbitos. A Guiné-Bissau tem 1.460 casos e 15 mortos, Cabo Verde 750 casos e 6 mortos, São Tomé e Príncipe 659 casos e 12 mortos, Moçambique registrou mais uma morte e 39 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 583 doentes e 3 mortos. Angola tem 138 infectados e 6 mortos.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.podcast.com.
voaportugues.com. Vamos então agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E para falar de saúde temos connosco a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu tenho estado a passar bem, espero que esteja bem e os nossos ouvintes também.
E doutora, hoje vamos falar de febre tifoide, doutora. A febre tifoide que aqui e ali nós ouvimos falar e muitos de nós quando viajamos para determinados países temos que apanhar a vacina para a febre tifoide. Doutora, o que é a febre tifoide?
Olha, Ana, a febre tifoide é uma doença infecciosa que também tem uma... Que se contagia muito facilmente. E esta doença é transmitida por uma bactéria que muitas vezes nós podemos encontrar a bactéria na água e nos alimentos. E portanto, existe aquilo que se chama de transmissão oral ou também pode ser feco-oral quando se trata de presença dessa bactéria nas fezes. As fezes podem ser expelidas e depois a pessoa entra em contato com essas fezes ou urina de portadores de doença e automaticamente pode contrair a infecção.
Doutora, disse que esta doença da febre tifoide está muito diretamente relacionada com questões precárias de saneamento básico, de higiene pessoal e também questões ambientais. Portanto, nos nossos países não será muito difícil haver problemas de febre tifoide. Como é que as pessoas apanham a febre tifoide para além de ser através da comida? Há outras formas de apanhar a febre tifoide?
Bem, a principal fonte de transmissão ou a via de transmissão é exclusivamente por via fecal-oral, como eu me referi, porque a bactéria pode estar na comida, pode estar na água, mas também pode estar nas fezes e nós entramos em contato com essas fezes. E o que é que acontece? Quando essa bactéria penetra no organismo, ela não é completamente destruída pelo suco gástrico, não é? E depois acaba caindo na corrente sanguínea e começa a causar uma série de danos no interior do organismo, no interior das células, e pode afetar o fígado, o baço, a vesícula e até a medula óssea. E isto causa uma doença importante. Uhum. Não é? Agora, é importante, Ana, esclarecermos que existe aquilo que nós chamamos de febre tifoide, mas também existe aquilo que se chama de tifo, que são duas doenças distintas e que se transmitem por micro-organismos diferentes, não é? Mas cada uma delas tem um quadro específico que algumas vezes até pode se assemelhar, mas são duas doenças completamente diferentes.
Mas voltando, doutora, à febre tifoide, quais são, portanto, os sintomas que as pessoas podem ter e isto pode levar a desconfiar que pode ser questões de febre tifoide, mas pode ser uma outra doença qualquer. Mas quais são os sintomas mais próprios da febre tifoide?
Olha, Ana, importa dizer que a febre tifoide, infelizmente, é muito mais comum do que nós pensamos. Mas então, o que é que acontece? Nós temos algumas pessoas que podem ser portadoras crónicas e assintomáticas desta bactéria que se chama salmonella. Então, a pessoa não sente, sim, pode não sentir sintomas, entretanto, vai transmitindo através das fezes para outras pessoas, ok? Mas também temos aquelas que, por alguma razão, irão desenvolver os sintomas. E esses sintomas tendem a começar de forma muito leve, mas vão crescendo e aumentando de intensidade nas primeiras 3 semanas depois do contágio. E depois, na 4ª semana, começam a decrescer. Então, quais são esses sintomas? Os primeiros sintomas que vão aparecer numa pessoa com febre tifoide vão ser a febre, pode ser uma febre muito alta e prolongada, as alterações intestinais que podem ir desde a diarreia ou a prisão de ventre, como normalmente chamamos. Esta pessoa também pode se apresentar com dor de cabeça, pode se apresentar com falta de apetite, com mal-estar, pode estar completamente fraca, sem vontade de fazer absolutamente nada. E quando é observada, esta pessoa pode apresentar um aumento do fígado e também uma certa distensão do abdômen e também que vai ser acompanhado de dores abdominais. Para além das náuseas e vômitos, e em alguns casos, que são os casos mais graves, podem até aparecer algumas manchas na região do tórax e do abdômen. As manchas que tendem a ser assim meio rosadas para quem tem pele clara. E infelizmente esses sintomas podem se agravar e podem surgir complicações graves, como hemorragias abdominais e até o risco de perfuração do intestino. Portanto, se não houver um tratamento imediato, aquilo que nós podemos pensar que é um sintoma leve, que é um sintoma banal, pode muito rapidamente progredir para uma situação bem mais grave, que pode complicar e até pode levar à morte da pessoa.
Doutora, para evitar isso, se nós formos ao médico, se nós tivermos alguns sintomas que despertem o médico, o que é que o médico nos irá mandar fazer ou que tipo de exames é que poderemos fazer para determinar se de facto estamos na presença de uma febre tifoide? Uma vez que há muitas doenças têm sintomas que são de alguma forma semelhantes, apesar da febre tifoide ter outras coisas, mas a pessoa pode não estar ainda nessa fase. O que é que o médico manda fazer?
Exatamente. Bem, primeiro o médico vai fazer um diagnóstico que leva em conta o estado clínico do paciente, não é? E depois disto passa para uma fase de exames em que tem que se isolar a bactéria, ou melhor, identificar a bactéria através de exames laboratoriais de sangue. Mas também pode-se fazer uma amostra de fezes e também fazer-se análise das fezes. E isto é fundamental para poder diferenciar das outras doenças que podem apresentar sintomas semelhantes. Portanto, a retirada de sangue, os exames de sangue, os exames de fezes são muito importantes para poder nos direcionar em relação ao cuidado e tratamento que nós temos que ter perante este paciente.
E se for detectado febre tifoide, doutora, se concluir que estamos na presença da febre tifoide, como é que é tratada a febre tifoide? Em casa, as pessoas têm que ser hospitalizadas, é medicamentos, é o tipo de comida, é o quê, doutora?
Olha, Ana, depende muito da situação, mas basicamente, porque trata-se de uma bactéria, o tratamento da febre tifoide passa pela administração de antibióticos, diferentes antibióticos consoante a situação que o paciente apresentar. Mas também porque essa doença cursa com diarreia, pode ter vômitos, é importante fazer-se uma boa reidratação do paciente. E isso tem que começar o mais cedo possível. Assim que for levantada a possibilidade de uma infecção e de estar diante da febre tifoide, tem que começar o tratamento. E outro aspecto é a importância do repouso, não é? Porque esta pessoa está bastante debilitada, então tem que ter repouso, tem que ter uma dieta leve, uma dieta que não contenha muitos resíduos e tem que garantir que tenha uma maior ingestão de líquidos, porque isto ajuda também a eliminar a bactéria. E depois, se a pessoa apresentar uma situação... estes pacientes podem, de uma forma geral, se não estiverem graves, podem ser tratados em casa, de forma ambulatória, não é? Se não tiver nenhum sinal de gravidade. Mas quando tem um sinal de gravidade, automaticamente esta pessoa tem que ser internada, não é? Que é para fazer um tratamento mais agressivo e está sob observação constante dos médicos, porque conforme eu me referi inicialmente, essa é uma doença que, se não tiver o tratamento adequado e atempadamente, pode muito rapidamente progredir para situações que compliquem e possam levar à morte. E depois, há toda uma série de medidas que é preciso ter em conta, como a questão de lavar bem as mãos, especialmente depois de ter usado o banheiro, antes das refeições e também quando for preparar alimentos. Isto é muito importante. É muito importante também evitar comer alimentos crus, alimentos mal cozidos ou que tenham sido conservados a uma temperatura que favorece o crescimento de bactérias, não é? Então, isto é um aspecto também importante a observar. A questão do consumo de água, isto é válido para toda a gente, é preciso nós tentarmos consumir água que seja tratada, seja ela fervida ou tratada com cloro, mas temos que tentar, na medida do possível, consumir água própria.
Portanto, isto tem muito a ver com também saneamento básico e com as próprias pessoas terem cuidados, não é? Lavar as mãos, consumir água tratada, desinfetar os alimentos. O que é que mais poderia sugerir ao nosso auditório para evitarem não só a febre tifoide, como outras doenças que têm muito a ver com a forma, com a higiene pessoal e também com o saneamento do meio?
Olha, Ana, no geral é basicamente termos cuidados redobrados com o que nós metemos na nossa boca, o que metemos no nosso organismo. Temos que evitar passar refeições, por exemplo, na rua, porque nós não sabemos como é que essas refeições foram preparadas, como é que as coisas são acondicionadas, não é? E temos que tentar garantir no máximo possível, conforme me referi a esta questão de consumo de água tratada. Mas também há um outro aspecto que importa referir, é que felizmente para esta doença, alguns países já têm uma vacina disponível. Então, sempre que possível, a pessoa pode fazer a vacina contra a febre tifoide, não é? Mas, bom, é verdade que a vacina ajuda de alguma forma, mas não é 100% efetiva, não é? Não oferece uma imunidade completa. Daí que é muito importante associar a questão da vacinação com todas as medidas básicas de higiene individual e coletiva, todas as medidas básicas de saneamento do meio, do bom manuseio dos alimentos, da água e por aí fora.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um programa de saúde em que tivemos aqui a doutora Graça Matinha a falar hoje sobre febre tifoide. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, uma boa semana em geral. E também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas para a semana. Aqui estaremos de novo. Até lá. Um abraço.
Um abraço para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se que Deus é a saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E para este espaço do ouvinte, a Daniela Steschi traz-nos hoje o moçambicano Pedro Francisco Madengo. Ele é presidente da Associação de Xadrez na cidade da Beira. Uma conversa em que se fala, claro, da prática de xadrez.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje vamos dar destaque à prática do xadrez e o seu desenvolvimento na cidade da Beira. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com Pedro Francisco Madengo, presidente da Associação de Xadrez da cidade da Beira. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Daniel.
Pedro, me conta mais sobre como está a prática de xadrez na cidade da Beira. Tem bastante jovens interessados?
Sim, o xadrez na cidade da Beira vem sendo praticado já há muito tempo e nós, em 2014, criou-se a Associação de Xadrez da cidade da Beira. Então, esta associação junta todos aqueles que gostam de jogar o xadrez. Já temos um número considerável de crianças e jovens jogando xadrez e o nosso desejo é de juntarmos cada vez mais pessoas, mais crianças, mais jovens e adultos nessa prática de xadrez.
Uhum. Quantos jovens, mais ou menos, estão inscritos na prática?
Bom, agora a Associação de Xadrez da Cidade da Beira conta com pelo menos 200 jovens inscritos, mas também de vez em quando recebemos aqueles que não são inscritos, mas o número de inscritos são 200.
Onde é que os jovens praticam o xadrez e quanto custa para poder aprender a jogar?
Em princípio, a cidade da Beira tinha um espaço comum, público, dado pelo governo, em que todos aqueles que jogavam xadrez reuniam-se naquele espaço. Mas, por causa de algumas situações, como o caso da mudança de instalação de uma das instituições para o pavilhão do desporto, a associação ficou só apenas com o escritório e sem a sala de jogo. Então, nós jogamos, alugamos, temos que alugar as bibliotecas, temos que alugar algum espaço um bocadinho maior e para poder jogar o xadrez aqui na cidade da Beira. E também realizamos eventos nos espaços da escola, né? A escola em que eu trabalho, o Colégio do Mundo, que é uma instituição privada. Então, também realizamos as atividades do xadrez naquele espaço.
Você já formou vários xadrezistas. Pode citar alguns que já se destacaram ou estão em destaque?
De fato, eu trabalho com xadrezistas no escalão infantil. Né? Neste caso, me refiro às crianças que estão no ensino primário, isto na escola, no colégio do mundo, mas também trabalho com os adultos fora do colégio e também com outras crianças que fazem parte do colégio. Mas daquelas que fazem parte do colégio, que são as que mais preocupam com essa atividade, nesse caso, me refiro ao. Tenho o Kevin também, como eu já havia mencionado, tem o Melton Olesi. O Kevin também esteve no Campeonato Africano Infantil em 2016, na África do Sul. E tem o Melton Olesi e o Melton Olesi, que são gêmeos, são irmãos, e que também eles ocupam o lugar de campeão e vice-campeão infantil.
No ano passado, você foi eleito presidente da Associação de Xadrez da Cidade da Beira, mandato que dura até 2023. Quais são seus principais objetivos?
Ao ser eleito para dirigir a Associação de Xadrez da Cidade da Beira, o primeiro objetivo que me veio em mente e traçado é desenvolver o xadrez nesta cidade. E para isso, nós precisaríamos de criar várias ações, ou seja, teríamos que passar, introduzir o xadrez a nível das escolas, estou a falar das escolas de forma geral, mas já que nas escolas privadas, ensino privado é mais fácil em relação ao Estado, por causa da burocracia, não sei quantos, então nós preferimos iniciar mesmo numa primeira fase nas escolas privadas. E ali nós já temos aqui até então três escolas que já implementam o xadrez como disciplina extracurricular. E depois nós iríamos estender esse projeto para além da escola às outras instituições, como as aldeias de crianças SOS, os centros infantis, que é para também serem abrangidos por essa disciplina, porque nós sabemos que o xadrez é de grande importância para a nossa saúde mental. Mas também não bastava simplesmente implementarmos o xadrez a nível da escola. Nós teríamos que levar o xadrez a outras instituições, por isso é que também pensamos em voltar a abrir o espaço público. Aquele espaço que nós praticávamos nos outros tempos, hoje já não temos. Então, pensamos em voltar a abrir um espaço público, mesmo que seja ao ar livre, e ali praticarmos durante os finais de semana e os outros dias.
Que desafios você enfrenta ou vai enfrentar para pôr isso em prática?
Eu acho que o primeiro desafio é ter o material. A Associação de Xadrez, quando tomamos posse, temos muito, não tivemos material disponível. E o material que temos agora, e por pouco, nós temos o material pessoal, temos na escola, e depois também os praticantes da Associação. Mas nesse exato momento, a Associação precisa de 300 tabuleiros de xadrez, ou então jogos de xadrez, para colocar estas ações em prática. Me refiro aos campeonatos, para termos campeonatos de frequência. Me refiro também aos treinos, aos finais de semana, porque os atletas não só devem participar em campeonato, mas também eles devem encontrar-se durante um dia e para poder treinar.
Obrigada, Dani. Quase no final, a música escolhida por Pedro Francisco Madengo é Soldados da Paz, de Azagaia.
Papá, papá, vamos lá cantar aquela música do bombeiro. Sim, sim, aquela música da água.
Bem-vindos à Pérola do Índio, quando chove mais na água. Só dívidas quem do céu, mas não mágoa. O povo sempre paga pelas escolhas que faz. O preço da guerra e também o preço da paz. O preço do arroz e também o preço do gás. Mas o preço da água que não sai é que tem comido mais. Enquanto multiplicam-se as multinacionais, daqui a pouco os nossos banhos serão semanais. E de onde virá a água para lavar os vegetais? Seca e outras cacanas governamentais. Cólera nos hospitais, porco nos vossos pratos. De onde virá a água para lavar os vossos rabos? Sentados nos gabinetes a cagarem-se para nós. Sem água não há vida, não há música, não há voz. Para todos nas mesas dos seminários, bem engarrafada para os senhores empresários. Altos funcionários do aparelho do Estado transformaram água em negócio privado. Milhões de cidadãos são milhões de medicais. Agora que se lixam os resultados eleitorais, todas as torneiras vão pingar para os voices. Os filhos vão até desfilar de Rolls Royces. Multi-choices, ou pagas ou pagas. Sim, porque se não pagas, com a vida tu pagas. Água da mesma rede de interesses. Moçambicanos, americanos, chineses ou portugueses. Não importa a cor da pele, todos esperam 9 meses para virem a esta terra e explorarem esses pobres coitados, filhos de camponeses, nascidos para trabalharem para os filhos dos burgueses.
Sim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 14 de junho de 2020, emissão de domingo. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Lio Sahilo. Amigos ouvintes, até amanhã. Um abraço para todos.